Olá, ouvintes da Rádio
Olá,
Ninter. Está começando agora mais um programa Humanidades, o Ser Humano em Foco. Esse programa é uma parceria com os cursos de Educador Social, Serviço Social e Terceiro Setor. Hoje eu estou aqui com a professora Denise e com a Márcia, e o tema do nosso programa de hoje é o atendimento à população em situação de rua, realizado pelas organizações da sociedade civil. Boa tarde, professora Denise, boa tarde, Márcia, e agora eu passo a palavra para você.
Nós estamos iniciando esse programa da Rádio Niter Humanidades e eu gostaria de esclarecer, enquanto coordenadora do curso de gestão de organizações do terceiro setor, o que é o terceiro setor para quem está nos acompanhando pela primeira vez ou não é, vamos dizer, não está inteirado, do termo relativo à área. O terceiro setor, ele é formado por organizações privadas, sem fins lucrativos, que atendem necessidades ou questões de interesse público. E neste ano, o nosso curso tem priorizado nas programações e lives que temos realizado e a Rádio Inter, a proteção de crianças e adolescentes como essa questão de interesse público. Isso em função, da comemoração dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nesta comemoração dos 30 anos, não basta apenas no dia nós lembrarmos da existência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós estamos estendendo ao longo desse segundo semestre uma série de atividades para estar realmente lembrando a sociedade e aos nossos alunos e a todos que nos acompanham as questões relativas a esse público tão vulnerável e tão frágil, né? E também, dentre esse público, nós temos uma questão muito especial, que são as crianças que estão em situação de rua, e muitas vezes as crianças acompanhadas de suas mães, as mulheres em situação de rua. E o tema Mulheres em Situação de Rua tem sido alvo de um grupo de pesquisa pela UNINTER, dentro de um grupo maior que estuda a população em situação de rua. E para nós estarmos, então, abordando em específico a mulher em situação de rua dentro desse contexto maior da população em situação de rua, nós convidamos a Márcia Souza. Ela é bacharelanda em serviço social pela UNINTER, né? Pesquisadora do tema há 2 anos, já produziu artigos em relação ao tema mulher em situação de rua. Então, a Márcia tem muitos conteúdos a nos passar. E nós então iniciamos com essa proposta dela dar uma perspectiva sobre o que é a população em situação de rua, as contingências em que vivem as mulheres em situação de rua, sejam elas enquanto adolescentes ou sejam elas enquanto com seus filhos ou sem os seus filhos, mas vivendo nesse contexto. E alguns aspectos que vocês têm interesse também podem estar interagindo conosco aqui pelo chat. Então, Márcia, agradecemos você ter aceito o nosso convite e passamos a palavra para você estarmos passando toda esse contingente de informações sobre esse público.
Então, boa tarde, professora Denise, boa tarde, Valério, boa tarde a todos. Não tem como falar sobre população em situação de rua sem fazer um resgate histórico, né? Como que essa população chegou às ruas? Como que essa população surgiu? Ela não simplesmente brotou. A população em situação de rua, ela não apareceu assim da noite para o dia. Tem todo um contexto histórico por trás disso, desde lá do século XVIII, né, com o início da Revolução Industrial na Alemanha, início do século XIX na Inglaterra também, que a produção industrial, ela exigiu uma quantidade maior de pessoas, então teve toda aquela migração do pessoal do campo para a cidade. Só que toda essa produção não conseguiu absorver esses trabalhadores. Aí até famílias inteiras, elas acabaram ficando, né, sem emprego, reduzindo-se, né, a uma situação muito precária, tanto de salário quanto de moradia, condições de sobrevivência mesmo, condições de sobrevida. Essa força de trabalhadores rurais, né, que se deslocaram das cidades, por ela não ser absorvida, ela acabou ficando, digamos que um tanto à margem. Até mesmo os que foram absorvidos com baixos salários, precarização, o risco que eram expostos, eles acabaram não tendo condições de se manter com dignidade. Aí surge, né, a questão dessa inquietação dessa população, desse pessoal, desse trabalhador que foi deixado à margem. Até Marx fala que é interessante para o capitalismo, porque a questão social, a população, a questão social, ela é um reflexo, né? A população em situação de rua, ela é um reflexo da questão social. Ela é uma das mazelas da questão social. E Marx mesmo diz que é interessante para o capital, né? É interessante para esse sistema capitalista de produção ter esse exército nacional, esse exército de reserva, né? Aqui a gente chama exército nacional de reserva, que são os trabalhadores que não foram absorvidos. E enquanto trabalhador, a pessoa que não tá inclusa nesse mercado, não está produzindo, ela não está contribuindo de alguma forma, muitas vezes ela é discriminada. Ela é vista como disfuncional. Não, você não está contribuindo nada para a sociedade, então você está à margem. Você tá visto como mendigo, como pedinte, como pessoa doente, e acaba culpabilizando aquela pessoa. E não se vê por trás todo esse processo histórico, que no Brasil vem desde lá da abolição da escravidão. Com a imigração também, esses trabalhadores, esses escravos que foram abolidos, eles foram jogados direto na rua, eles não tiveram emprego, eles não tiveram condições, até mesmo os imigrantes que vieram para suprir essa mão de obra escrava, eles acabaram também não sendo absorvidos e ficando sem nenhuma contribuição para a sociedade. Aí, acarretando problemas de doenças, a falta de saneamento básico, acabou que essas pessoas nas ruas, essas pessoas acabaram tendo que ir para as ruas, e com esse contingente de pessoas nas ruas, acabou surgindo problemas de saúde, aí que despertou, né, por que que essa população está lá. A questão social, ela é típica do sistema capitalista de produção, desse acúmulo de capital. Muito pouca gente tem muito e muitos têm muito pouco. Essa falta de divisão, ou essa divisão nem um pouco igualitária, ela reflete em toda a sociedade, ela reflete na nossa vida cotidiana, na vida de todo mundo. Desde a pessoa que está lá na ponta, na frente de trabalho lá, como a pessoa que está absorvendo essas riquezas também, está acumulando essas riquezas. Ela explorando, né, cada vez mais o trabalhador com condições de trabalho cada vez mais precária, ele se submete a ter baixos salários, a trabalhar por muito pouco. Eu não vou aceitar um trabalho por um tanto X, mas vão ter 200 que vão aceitar esse mesmo trabalho por muito menos. Então, a desvalorização da mão de obra acaba refletindo em toda a sociedade, acaba deixando uma grande parte da população sem condições de renda, sem condições de se manter, e por diversas situações além dessa, a pessoa acaba não tendo como se manter uma casa e acaba ficando em situação de rua. Dessas pessoas em situação de rua, a gente tem que destacar muito aí a situação da mulher. A mulher em situação de rua, além dela sofrer todos essas mazelas que os homens, que a população em situação de rua em geral, ela sofre, a mulher ainda sofre pelo simples fato de ser mulher. Ela está sujeita a muito mais risco que os demais nas ruas. A mulher, ela ela é mais frágil fisicamente, né? Ela acaba se submetendo a questões, a prostituição, ao abuso, ou ela acaba se juntando a um companheiro, porque para ela é melhor ela ser estuprada por um, né? Ter relações sexuais com uma pessoa, com esse companheiro, para ela conseguir se manter viva, pelo menos, né? Ter uma proteção, do que ela estar na rua sozinha e ela ser estuprada por muitos. Essas mulheres, elas acabam arrumando formas delas conseguirem se proteger nas ruas. Além dessa, né, de ter um companheiro, de ter um homem do seu lado para te proteger, que infelizmente a sociedade nos impõe, não somente para as mulheres em situação de rua, mas para todas as mulheres. Se você está passando na rua, você está com uma aliança no dedo, então você tem um homem para te proteger, então você sofre menos risco. Ou, ah, você é casada, não, não vou mexer com você. A gente, as mulheres, elas sofrem, e as mulheres em situação de rua, elas sofrem isso muito mais. Elas arrumam formas na rua, além de arrumar esse companheiro para se proteger, de se disfarçar, elas já são invisíveis. A população em situação de rua já tem esse estigma de ser invisível, de não ser vista como cidadão. A mulher, ela precisa muito mais estar invisível, ela está invisível além, ela está invisível por maior necessidade ainda de estar invisível, porque ela tem medo de ser abusada, espancada, agredida. Usa-se, né, de subterfúgios, como se vestir de homem, usar roupas largas. Tem casos que a gente fez estudos para alguns artigos, né, que a gente escreveu, que as mulheres, elas não tomam banho para que o mau cheiro consiga espantar um pouco esses possíveis abusadores. Elas até fazem as suas necessidades, urina, fezes, se sujam de fezes, de urina, para conseguir repelir um pouco os possíveis ataques sexuais, né, que elas possam sofrer nas ruas. Então, além do estigma, do preconceito, da discriminação, que a pessoa em situação de rua sofre, por estar em situação de rua ela sofre. A mulher, por ser mulher e estar em situação de rua, ela sofre isso muito mais, é muito mais intenso esse sofrimento, são muito mais reflexos, muito mais medo que essa mulher tem, muito mais probabilidade de abuso, de ser abusada. Você conversa com um homem, ele estando em situação de rua, ele tem medo da fome, ele tem medo, né, ali da divisão de território, ou ele simplesmente diz que não tem medo. A mulher, o primeiro medo que ela diz é de ser abusada sexualmente. Aí ela chega a se submeter, né, a um companheiro, ou então a ser dividida por um grupo. Mais uma vez, a objetificação da mulher, ela é dividida por um grupo de homens. Ela é daquele, mas aquele divide ela com outros em troca de alguns benefícios para ele. No caso, drogas, ou até mesmo alimentos, ou ali na delimitação de territórios, porque acabam surgindo territórios, o território de uma pessoa, o território de outra pessoa, dessas pessoas que estão em situação de rua. A gente, até agora, na última reunião do nosso grupo de pesquisa, né, sobre as mulheres de rua, a gente abordou alguns dos artigos que a gente leu, e teve um específico que me chamou muita atenção. Ele é da área da psicologia. São de duas autoras, a Diane Almeida e Laura Cristina Quadros, que elas são da área da psicologia. Elas fizeram um estudo no Rio de Janeiro, né, entre janeiro de 2000, janeiro e junho de 2016, né, teve uma pesquisa de campo. Elas tiveram contato com as pessoas em situação de rua, em parceria, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro, né, que atua com equipes voltadas para atendimento a essa população. Isso aconteceu na Zona Norte do Rio de Janeiro. E o foco da pesquisa delas foi as mulheres, mães e gestantes que estão em situação de uso de rua e fazem uso de crack. O que me chamou bastante a atenção desse estudo, que na área do serviço social, a gente tem muito pouco estudo sobre a mulher em situação de rua, sobre a mãe em situação de rua, sobre a gestante em situação de rua. Esse estudo, ele é da área da psicologia, mas ele tem um olhar muito humano, ele é um olhar muito interessante. O nome desse estudo é A Pedra que Pariu, Narrativas e Práticas de Aproximação de Gestantes em Situação de Rua e Usuários de crack na cidade do Rio de Janeiro. É muito interessante, quem tiver a oportunidade de ler, fica aí a dica, né? Fica a recomendação. E esse estudo, ele veio, assim, de encontro com a temática que a gente está estudando também, que são as crianças que são acolhidas logo após o nascimento, as crianças, filhas de mãe em situação de rua, que são acolhidas logo depois do seu nascimento. Agora, com os 30 anos de ECA, ressaltou ainda mais isso. O que é o direito da criança? O direito da criança também não é estar com a mãe? O direito da criança, a criança não tem o direito de estabelecer vínculos familiares, estar junto com a mãe, até o aleitamento materno. Se a criança é retirada logo depois do nascimento, essa mãe vai deixar de amamentar, vai deixar de construir um vínculo com essa criança. E por que é tão mais fácil, né, acolher essa criança do que dar condições dessa mãe, de emancipação para essa mãe, para ela sair dessa situação de rua e criar seu filho, exercer a sua maternidade? Então, por que é tão mais fácil isso? Parece mais fácil, né, para o Estado acolher essas crianças logo depois do nascimento para preservar o direito absoluto da criança. Mas não está entre esses direitos também estar com a mãe, ter vínculos familiares? Como que está essa tratativa? Onde que entra o direito da mulher também de exercer a sua maternidade? Qual a situação melhor, uma criança em abrigo ou uma criança junto com a mãe? Então, mas voltando aqui ao nosso ao artigo que eu comentei no início, o que me chamou também a atenção é o olhar humano que essas pesquisadoras tiveram para com o assunto. Porque você lê diversos artigos, diversas publicações que têm aquele olhar rançoso, aquele olhar preconceituoso, até preconceituoso com a mulher que está em situação de rua, e com a mulher usuária, né, de álcool, usuária de outras drogas aí. E aqui esse olhar humano delas me chamou muito a atenção. Não teve um senso de valor ali em cima das mulheres. Foi feita uma pesquisa bem aprofundada, assim, e que elas foi de mente aberta. Foi muito bacana, foi muito interessante. Elas ressaltaram também essa invisibilidade da mulher em situação de rua, que a mulher se esconde, que a mulher tenta se camuflar, que a mulher tenta buscar um companheiro, né? E tentou ver a versão da mulher, né? A versão dessas mães. Por que elas estão em situação de rua? Por que elas fazem questão de criar os seus filhos, não abandonaram os filhos, estão com os filhos, estão gestando ou estão ali com os seus filhos, né? E tem uns dados que elas trazem aqui, que são do Rio de Janeiro, que são bem interessantes, que é o histórico, né, da população em situação de rua, majoritariamente é masculino, mas 30% lá no Rio de Janeiro são mulheres. Que muitas vezes elas fazem uso dessas drogas, né, do crack e outras drogas, pelo histórico comum de violência, para elas tentarem acalmar, né, essa angústia que elas sentem, do medo da violência, do medo da violência sexual. E também relatou-se aqui nesse estudo que a maioria dessas mulheres, elas praticam, né, o ato sexual sem nenhum tipo de contraceptivo, sem uso de camisinha. E na maioria das vezes é para obtenção de drogas que elas praticam o ato sexual, né? No estudo delas foram estudadas 180 mulheres, 196 mulheres foram entrevistadas, né? E dessas 196, 180 afirmam já ter engravidado, estando nas ruas. Seria 92% das mulheres, né? Um número bem grande. 11%, 11 pessoas, 11 delas disseram que nunca engravidaram, né? E 5% não sabiam responder. todas essas mulheres demonstraram a vontade de realizar o pré-natal, a preocupação em realizar o pré-natal. Mas somente metade dessas usuárias realmente foi a uma consulta, a um atendimento médico durante a gestação. Então, um número bem pouco, bem pequeno em relação às mulheres que engravidaram. Entre as que tiveram filho, 33%, as que já tiveram filho, apenas 33% realizaram pelo menos uma consulta. Então, é muito pouco mesmo. A média de filhos também, por mulheres em situação de rua, chamou a atenção, ela é bem maior do que a média do país, que é 1,9 filhos, né? A média da mulher em situação de rua é 3,5. Então, é um número bem grande. A mulher em situação de rua, ela tem mais gestações, ela tanto por vontade própria ou, né, por não usar esse contraceptivo, ou no caso de estupros mesmo, na relação forçada. Aqui nessa entrevista, 46% das mulheres relataram ter quatro filhos ou mais. Então, é um número bem grande, né? Como eu falei, bem acima da média do país. E no relato das 196 mulheres, 88 das crianças estão sob o cuidado das mães, sob o cuidado das mães. Então, é um número. Elas demonstraram querer ficar com esses filhos. Elas demonstraram, apesar de algumas não querer a gestação, não ser uma gestação, né, desejada, elas têm o desejo de exercer essa maternidade, elas têm esse desejo, de ficar com seus filhos, de que, elas arrumem uma forma de cuidar do seu filho, de estar perto, ter contato com essa criança. Ter um contato próximo. Então, é um número muito grande de crianças, é um número muito grande de mulheres, é um número muito grande de mães em situação de rua, mães e crianças. Nesse estudo dessas moças lá, dessas pesquisadoras, elas separaram três dessas mulheres, né, para elas fazerem um relato delas nesse artigo. Me chamou muita atenção essa contribuição dessa pesquisa, porque uma pesquisa de campo na área da população em situação de rua, ela é muito complicada de fazer. Você tem que ter todo um processo de criação de vínculos, porque não é fácil você conseguir estabelecer ali um vínculo com essa pessoa, para essa pessoa se abrir, essa pessoa conseguir conversar com você, essa pessoa conseguir dizer o que é que ela sente. E assim, a população em situação de rua, ela é tão estigmatizada, ela é tão discriminada, que ela acaba se fechando. Até teve uma fala de uma pessoa do movimento da população em situação de rua, uma vez, numa palestra não Nintro, que me chamou a atenção, que ela disse que as pessoas em situação de rua, elas não gostam de pesquisadores, elas têm um certo receio com pesquisadores, porque chega lá, faz um monte de pergunta, e vai embora. Não sabe por que é a pergunta, não sabe por que, qual o objetivo daquilo, onde vai ser usado, como que vai ser. Ela não tem uma devolutiva do que está sendo feito com esses dados, o que está sendo feito com os dados, né, que eles estão expondo. Até aqui, não só em Curitiba, no país inteiro, a gente tem muito poucos dados sobre a população em situação de rua. Tem os dados que se tem são os dados do Cadastro Único, que ele é que faz uma contagem, mas das pessoas em situação de rua que tem o Cadastro Único. Mas 47%, segundo o IBGE, em pesquisa lá de 2016, 47% das pessoas em situação de rua, elas não estão no Cadastro Único. Então, praticamente a metade. E nessa situação de pandemia, o aumento, assim, foi gritante. O aumento das pessoas em situação de rua, ela foi enorme, foi muito grande. Então, não se tem um número exato de pessoas que estão nas ruas, muito menos de mulheres que estão nas ruas. Esse recorte é muito interessante ser feito, essa contagem que está lá, disposto na política nacional, né, para a população em situação de rua, como fazer esse recorte de gênero, para saber quantas pessoas que estão em situação de rua E quantas dessas pessoas que estão em situação de rua são mulheres? Por quê? Para saber o número, se a gente tem uma estimativa exata dessa população, o direcionamento, né, da construção de políticas públicas, o direcionamento da formação ali de políticas públicas, de oferta de serviços, ela vai ser maior, ela vai ser direcionada para esse público. Porque aqui nessa na pesquisa, né, nesse artigo aqui, até mesmo as pessoas entrevistadas, as mulheres em situação de rua entrevistadas, elas relatam não se sentirem foco desses serviços. É porque os serviços, normalmente, de acolhimento, ele é sempre, por ser também majoritariamente masculina a população em situação de rua, a maioria dos serviços, ele é bem generalista, ele é pro homem. Ele não abarca assim, as especificidades da mulher, desde um local seguro, até a distribuição de absorventes. A situação da mulher que está em situação de rua, ela se complica pela falta de acesso a direitos. Muito, ela já está numa situação de vulnerabilidade muito grande. Aí o serviço que é ofertado, ele é ofertado majoritariamente para os homens. Então elas acabam sofrendo um reflexo muito grande disso. Prof. Denise, queria falar alguma coisa?
Sim, entrando agora nessa questão do atendimento, né, em relação às mulheres ou à população em situação de rua pelas organizações da sociedade civil, o que nós pudemos perceber também pelos estudos é que na hora que essas mulheres, como você está colocando, elas não têm um atendimento específico, e quando têm, ocorre que muitas vezes esses serviços são prestados de forma segmentada, ou para a mulher, ela é separada da família ou dos filhos, porque são serviços para mulheres, serviços para homens, então acontece delas serem separadas, na hora que estão atendidas pelas instituições do seu companheiro ou do seu filho. E também as mulheres, quando são abrigadas, são acolhidas, mas tem a questão do uso de drogas, do uso de substâncias psicoativas, elas também têm um atendimento diversificado, segmentado da família. Então, esse é um aspecto que complementa a questão que você está trazendo, que além de não existir, na sua grande maioria, né, um atendimento específico para a mulher, quando esse atendimento ocorre, ela também enfrenta questões específicas em relação ela se separa da família em geral, né?
Então, até quanto à situação de acolhimento, né, para as mulheres mães, né, eu particularmente, eu desconheço, ou conheço muito pouco, que me vem à memória, assim, acolhimento para famílias em situação de rua. Não sei agora, com o contexto da pandemia, que mudou tudo, né, esse cenário, assim, foi muito forte, foi muito avassalador para a população em situação de rua. O que me vem à memória agora é sobre acolhimento para famílias, mulheres, mães e famílias em situação de rua, que me vem à memória agora, que eu conheço, apenas um, na região metropolitana, no município de Araucária, que tem lá uma casa específica, e é subdividida para as pessoas em situação de rua, e tem uma parte específica para famílias, que daí, né, abarca lá as mães com seus filhos. Eu não sei se em Curitiba, em outras regiões, né, tem, né, oferta esse serviço, mas assim, o que chama atenção, que é, como a prof falou no início, né, o terceiro setor, às vezes ele acaba abraçando essas demandas que são, digamos, não são novas, mas elas têm uma especificidade muito grande. O terceiro setor, ele acaba abraçando isso. ele acaba com um trabalho conjunto com o serviço do Estado, que já oferta, acaba abarcando algumas coisas assim que às vezes por serem poucas, por serem pequenas, não ressaltarem tanto os olhos, né, por terem essa invisibilidade mesmo, acaba não gritando, não sendo tão gritante assim para o Estado, o terceiro setor acaba abarcando, e principalmente quando se fala em população em situação de rua. No início da pandemia, que fechou tudo, que eles ficaram sem acesso a nada mesmo, porque com o comércio aberto, a população em situação de rua, pelo menos alimentos, né? Lá tinha uma fontezinha de renda que cuidava de carro, ou até mesmo por doações, no semáforo, em restaurantes, tudo, eles tinham alimentação. Com esse contexto da pandemia, que fechou tudo, essa demanda, ela explodiu, ela ficou gigante. E o Estado, ele tentou ali dar uma agilizada, tanto que aqui em Curitiba eu sei que teve junção de casas de passagem com o Centro Pop para prestar esse atendimento, mas não dá conta, é muito grande, a demanda é muito grande. E o terceiro setor, ele fez, nossa, um trabalho excelente. Ele abarcou ali a necessidade urgente, a necessidade de cada dia da pessoa, que era alimento, que era alimentação. Porque, assim, é preciso garantir direitos, é preciso, né, você olhar o contexto, é preciso, mas ali o imediato também é preciso, porque a fome é imediata. Então, o terceiro setor, nessa situação, já anteriormente já tinha serviços, mas eles vestiram a camisa. Eles fizeram, né, o terceiro setor, ele fez ali um papel de excelente qualidade, tanto técnico como o imediato mesmo, porque muito se fala do terceiro setor, da caridade, do assistencialismo, mas em pesquisa, essa pesquisa que eu fiz para o meu TCC, em serviço social, percebeu-se que o trabalho técnico do terceiro setor, ele é muito grande. As instituições entrevistadas lá para o meu TCC, a grande maioria, elas possuem um trabalho técnico de assistente social. Então, tem um assistente social ali para prestar esse atendimento, para dar esse aporte técnico para essas organizações da sociedade civil que estão atendendo a população em situação de rua. Até em conversa com uma dessas pessoas, que a minha primeira conversa era telefônica, dessas instituições, eu liguei e perguntei, né, se a instituição possui assistência social no atendimento direto à população em situação de rua. Ela falou, não, mas eu preciso. Assim, a resposta imediata dela foi, não, mas eu preciso muito. Porque tem coisas que é um assistente, que tem que ter o olhar do assistente social, tem que ter esse olhar técnico, esse aporte técnico na instituição. Então, direcionado para a população em situação de rua, aqui na região de Curitiba, o terceiro setor, ele está fazendo, né, um trabalho excelente. E assim, eu desconheço, isso aí até é uma falha minha. Eu desconheço algum serviço específico, até me corrijam vocês aí no chat, específico para mulher em situação de rua, ofertado pelo terceiro setor, ofertado pelo, né, pelas por essas organizações da sociedade civil. Eu desconheço. E para
Mas
mães em situação de rua,
o serviço específico, eu não estava me lembrando de nós estarmos apontando, né? Mas só generalizando as questões que a mulher em situação de rua enfrenta, mesmo quando está sendo atendida nesse contexto de situação de rua, com seus filhos ou com seu companheiro, que muitas vezes, pela grande maioria dos serviços, não contemplar exatamente isso que você está colocando, um serviço específico para a mulher, quando acontece algum atendimento,
ela é separada dos filhos ou é separada do companheiro nesse atendimento, né? Então, é só no sentido de reforçar o quanto, embora já existam atendimentos, o quanto essa prestação de serviços ainda tem que caminhar no sentido de olhar as necessidades específicas do público feminino, né? Foi mais nesse sentido a colocação.
Então, boa a colocação da professora Denise, exatamente. Na maioria, quando a mulher é acolhida, né, quando ela é separada, tem lá um atendimento lá para o marido, a família em si é o acolhimento para uma família em situação de rua, sendo essa, quase, independente da composição familiar, dessa composição familiar. Quando ela é acolhida, ela passa aí por um remanejamento, talvez porque pela segurança de outras mulheres também, talvez não tenha uma estrutura para se colocar, né, uma família onde tem um homem e que não tenha vínculo com aquela outra família. Eu desconheço realmente essa informação, ou dos motivos, ou é pela falta de estrutura mesmo, mas assim, até nessa parte do acolhimento, a mulher acaba sendo... não tendo as suas necessidades supridas, as suas necessidades enquanto mulher, enquanto mãe. E aí, como a gente abordou lá no início, aí, nesse estudo dessas duas pesquisadoras, me chamou a atenção os relatos de mulheres que elas estão fazendo vivência de rua, elas estão em situação de rua, mas elas estão com seus filhos. Elas não deixaram de exercer a sua maternidade. Elas descobriram uma forma de exercer a sua maternidade, mesmo estando em situação de rua, mesmo tendo ali o seu direito à moradia violado, ou o seu direito, muitas vezes, à saúde violado, diversos direitos, né? Porque a pessoa estando em situação de rua, ela está com diversos direitos violados. E elas, na dinâmica delas ali, elas não abriram mão da maternidade. Elas conseguiram se adaptar formas de estarem com seus filhos. Está tendo um retorno aqui. Elas descobriram uma forma de continuar cuidando dos seus filhos, de filhos pequenos, de crianças pequenas. Tem relatos ali, são três mulheres que elas colocam, né, nesse artigo, de uma mãe que tem dois filhos pequenos, e que ela disse que ela não usa, ela deixou de usar álcool e cigarro porque fazia mal para seus filhos. Porque a fumaça do cigarro fazia mal para um dos filhos que tem bronquite, um filho de 2 anos, de 2 ou de 4 anos, eu não estou muito bem lembrada.
Márcia, com essa tua colocação, nós podemos meio que fechar a nossa proposta, que o programa está, nós temos... temos 2 minutos para encerramento. E acho interessante que, de todo o contexto que você nos trouxe, né, em relação à história, como se formou, né, no nosso contexto socioeconômico, a população em situação de rua, depois partimos para a questão da mulher em situação de rua e os problemas que ela enfrenta enquanto mulher, enquanto mãe. Você veio com essa proposta, mas está encerrando com uma questão positiva de resiliência, que é no sentido da mulher em situação de rua, de alguma forma encontrar mecanismos para estar exercendo a sua maternidade, estar junto com os seus filhos. Isso, com certeza, é tema para mais uma live, mais uma Rádio Inter, em que muitos aspectos dentro dessas considerações sobre a mulher em situação de rua, a maternidade, a gestação, teriam que ser consideradas. E nós podemos considerar isso também um desafio para uma próxima rádio a respeito dessa temática. Então, Márcia, eu passo a palavra, nós estamos encerrando, o nosso tempo se esgotou, passo a palavra para você encerrar, a sua fala e avisar que este programa estará na página da Rádio Uninter, no Facebook, e também na página do curso de gestão de organizações do terceiro setor. Então, Márcia, passo para você fazer o encerramento.
Tudo bem. Então, muito obrigada, professora Denise, pelo convite, muito obrigada, Valéria. Eu agradeço muito, até acho que tem conteúdo para várias lives, agradeço muito, eu acabo me estendendo, porque a população em situação de rua, e principalmente a mulher em situação de rua, são temas que eu gosto muito, que me move. Eu gosto muito desse tema, eu gosto de estudar esse tema, eu gosto de falar sobre esse tema, eu gosto de pesquisar, e eu acho que a gente tem que fazer mais lives, a gente tem que expor mais esse conteúdo, expor mais a precariedade do atendimento à mulher em situação de rua, para a população em geral, para ela saber como que é, porque você ouve aí a discriminação, o olhar, olha lá, ó, ela nem toma banho. Mas por que ela não toma banho? Porque se ela estiver limpinha e cheirosinha, é um risco maior dela ser estuprada e dela ser abusada na rua. Então, fica aí essa reflexão para as pessoas, para quem está assistindo aí, um olhar mais humano, né, para as pessoas, nesse contexto assim, de pandemia, que parecia que a humanidade ia se solidarizar, mas não, acabou que endureceu um pouco a humanidade, aí desumanizou os humanos, fica um pouco assim o olhar, para a gente olhar com um olhar um pouco mais humano, um pouco mais humanizado para essas mulheres que estão em situação de rua, para essas mães que querem ficar com seus filhos. E é isso, professora, muito obrigada mesmo pelo convite.
Agradecemos a participação, Márcia, foi uma ótima colaboração. Saudações a todos e até a próxima Rádio Uninter Humanidades.